Nós vamos falar agora sobre a colheita da maçã, que vai atingir o seu auge ali em meados de fevereiro. Vai ser mais pujante com a colheita da variedade Gala nos campos de Cima da Serra. Estamos na linha com o presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, a Agapome José Soso, para falar um pouco da expectativa para esse ano, a estiagem que nós tivemos em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, causando prejuízos na agricultura, aparentemente não afetou, José Soso, o comportamento aí das macieiras e o que se espera para este ano aí de forma geral. Os campos de Cima da Serra que concentram a maior parte, José Soso até pode nos relembrar isso, mas é questão de 90% da produção ou perto disso em relação ao estado do Rio Grande do Sul, contando ali Vacaria e arredores, nos campos de Cima da Serra, e depois temos uma produção aqui em Caxias do Sul. O presidente da Agapome estava falando aqui, né, a maior parte, se não me engano aí, o senhor pode nos corrigir, atualizar melhor, mas é quase 90% seria Vacaria e arredores nos campos de Cima da Serra e o restante praticamente Caxias do Sul, seria isso? Bom dia.
Bom dia, Diego e Flávia, bom dia ouvintes da Gaúcha. Na verdade, se pegarmos uma média aí de 4, 5 anos, nós temos 88% da maçã gaúcha é produzida nos campos de Cima da Serra e 12% na Serra Gaúcha, né, onde Caxias lidera.
Perfeito. E a expectativa para esse ano, porque aparentemente, né, nós até conversávamos ontem e agora para explanar para os ouvintes, a estiagem não teve grande impacto no comportamento aí das macieiras nesse ano.
Não teve muito impacto, porque a região dos campos aqui onde temos as macieiras, principalmente saindo de Vacaria para leste, indo a Bom Jesus, São José dos Ausentes, é uma região que a chuva é mais regular. Agora, quando você se projeta para o lado da Lagoa Vermelha, para o oeste, ali já teve uma seca um pouco acentuada, prejudicou muito, perderam muito milho por ali. Então, a maçã, digamos, teve pontualmente alguns locais que realmente criou problema. Vamos ter o quê? Uma fruta um pouquinho menor, né? Na classificação dela vai ser um tamanho um pouco menor. Mas no volume, inclusive Vacaria, está apresentando uma surpresa que está produzindo 12 a 15% mais de Gala, né, do que em outras regiões.
Na variedade Gala, é interessante.
Gala, principalmente na Gala, que é 70% da nossa produção, né. Uhum. Então você tem Fraiburgo, caiu a produção.
Em Santa Catarina,
Joaquim,
né?
Uhum. Sim, Santa Catarina. Fraiburgo cai a produção, São Joaquim praticamente mantém a mesma, mas lá a seca afetou mais, né, uma região mais pedregosa, né. E aqui cresceu um pouco, Caxias decresce um pouco na zona mais quente, mas se você vai para os altos de Caxias, ali na saída da Rota do Sol, na região dos campos praticamente, ali a fruta está com uma boa produção.
Essa fruta menor influencia no preço que vocês conseguem vender a maçã?
Sem dúvida, porque a classificação é por qualidade e por tamanho. Qualidade nós classificamos em categoria extra e mais CAT 1, 2 e 3. A CAT 3, por exemplo, ela vai ter alguns efeitos, menos cor, alguma pequena batida de granizo, é tolerável, não altera o sabor da fruta, mas o aspecto da fruta muda um pouco. E o tamanho, obviamente, existem mercados que exigem tamanhos maiores, por exemplo, se nós tomarmos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o pessoal aqui consome a fruta mais graúda, né? E se você vai para o Nordeste, eles consomem fruta mais miúda, porque são famílias maiores, então, num quilo você pode ter 10 frutas com um tamanho menor, ou 6 a 7 frutas com tamanho bom de mercado.
Deixa eu pedir uma coisa para o senhor. A gente fala sempre aqui nesse período de safra da uva, a gente traz o preço mínimo da uva, que é o custo mínimo que o produtor pode vender para a vinícola. Tem algum tipo de regulamentação nesse sentido também para o preço da maçã?
Não existe. Eu diria o seguinte, o governo, quando estabeleceu o preço mínimo da uva, cometeu um grande erro pelo seguinte: nós tínhamos excesso de produção em relação ao mercado, então o que acontecia? O governo era obrigado a comprar essa uva, fazer suco ou destilar, fazer vinho, destilar, e às vezes queimar, teve casos que embarcaram navios para a Rússia com vinho praticamente doado, né? Então é muito melhor você organizar o setor com volume que atenda o mercado interno e exportação do que você não anda fazendo uma produção extraordinária e não ter preço. Eu cito, por exemplo, na 2017. 2017 foi a maior produção do Brasil de maçã. Produzimos quase 1.400.000 toneladas. Né? Nós jogamos fora no final do ciclo aí umas 200 a 300 mil toneladas. É. Então nós deveríamos ter direcionado essa fruta que estava em excesso para suco, vinagre, sidra e não colocar no mercado. Colocamos no mercado, os preços vieram abaixo e a maçã que devia ser vendida a R$1 foi vendida no final do ciclo, quando sobrava muita maçã na câmara, foi vendida a 50 centavos. Então não, nós tentamos e realmente o governo fugiu disso.
Bom, disso. Souza, é só para pegar esse gancho aí, falando da grande produção que teve em 2017, né? Nós também tivemos de novo uma boa produção de gala em 2018, embora a Fuji tenha caído um pouco, né? E com isso, no ano passado, depois desses anos de grande produção, a gala baixou um pouco e agora, nesse ano, a gente deve ter no total um pouco mais de volume do que no ano passado, no geral.
Sim, sem dúvida, é a oscilação, né? As plantas, elas se organizam, num ano são exigidas demais, consomem muita energia, no outro ano ela dispensa a produção, né? Porque o DNA da planta tá escrito que a planta precisa sobreviver, né? Tanto assim que quando você vê, digamos, um ano de grande produção ou de muita seca, a fruta é miúda e a florada é grande. Por quê? Porque no DNA está escrito, vamos sobreviver, né? Ah. Então, essa que é a situação da planta.
E hoje... Hoje nós temos uma grande parte de gala e aí uma outra parte de Fuji aqui e umas outras variedades perdidas aí diferentes. Se fala muito na diversificação, né, Souza, dessas variedades. Qual é o norte que vocês têm como setor para tentar aprimorar isso, que outras variedades podem ser trazidas, enfim?
Bom, quanto ao seguinte, a pesquisa brasileira começou a se focar em nacionalismos e nós queremos produzir a maçã brasileira. Nós estamos 100 anos-luz atrás do mundo. Nós temos que viajar para o mundo, selecionar as macieiras que se adaptam aqui, fazer teste de campo, coisa que às vezes a gente não faz, para ver se ela se adapta ao nosso clima. Nós estamos num clima extremo, chove bastante, tem bastante umidade, o frio não é tão intenso quanto na Europa, em que as safras são mais estáveis. Então nós temos que nos focar nisso, ir lá fora, buscar o que tem de precioso, digamos, e tentar adaptar aqui e produzir aqui. Não tem a pesquisa, tem que ir para a estrada, tem que ir para o mundo e saber o que o mundo tem. Principalmente na época de colheita, as universidades, os institutos de pesquisa deviam soltar os pesquisadores para o mundo, para analisar o que existe na hora da colheita.
E só para explicar, por que é importante diversificar, assim, para ter mais colheita em diferentes períodos, para ter variedades que sejam mais, tenham um preço melhor no mercado, por exemplo, por que isso é importante?
Olha, é importante pelo seguinte, nós hoje estamos num mundo globalizado, né? E nós estamos no hemisfério sul, produzimos em épocas diferentes do hemisfério norte. Então, se nós tivermos uma maçã de qualidade, nós podemos inclusive exportar mais. E aí a questão é a seguinte, o trabalhador também. Às vezes a gente desloca trabalhadores da Bahia, do Nordeste, de Mato Grosso, para colher durante 27, 30 dias, que é 70% da gala, viu? Então queremos colocar mais produção, mais qualidade, mais sabores, porque o brasileiro está comendo couro, viu? 70% da nossa produção é gala, e a gala, quando chega no final do ano, ela já perdeu um pouco o sabor, perdeu porque é uma fruta mais precoce. Você come uma Fuji hoje que está no mercado, ela está muito suculenta, ela é colhida em abril, ela tem um ciclo mais longo, né? Então o trabalho é exatamente em cima disso, ter mais oportunidade de negócio para os trabalhadores terem mais emprego e o mercado receber frutas com melhores sabores. Não é só a cor, viu? Infelizmente, o olho humano é o nosso grande traidor, viu? Depois você morde, você come e você vai dizer, gostei, não gostei.
É. E a exportação, Souza, tocando nesse ponto, qual é o potencial, o que vocês buscam em relação a isso como setor? Tem um hemisfério norte aí que pode ser um mercado interessante? O que vocês pensam sobre isso?
Não, nós temos evidentemente que exportar para o hemisfério norte, que é no intervalo, né, entre safra deles, né? E nós temos que elevar novamente. Nós já tivemos anos, há 8 ou 10 anos atrás, nós já exportamos 12 a 15% da nossa produção. Hoje estamos exportando de 6 a 8%. A meta seria chegar a 15% novamente, e nós temos uma presença boa na Europa com fruta de qualidade. A Ásia está se abrindo com fruta de segunda qualidade, na região principalmente do ali no Paquistão, porque também são zonas de renda média baixa, né, que seria o nosso Nordeste aqui. Então a nossa segunda qualidade, porque às vezes você roda a fruta na máquina para exportar e tira só 15, 20%. Você mexeu na fruta e depois volta para a câmara. Essa mexida na fruta, você agride ela, né? Ela bate um pouco e tal, e você expõe a outras doenças, então você pode perder mais fruta. Se você tem uma maçã com mais qualidade, que você exporta 50, 60%, o restante você larga do mercado interno com um preço que cubra o custo e você vai ganhar em cima da exportação, né?
Bom, José Souza, presidente da Gapome. Para a gente fechar, é um tema importante que já vem sendo discutido aí nos anos recentes e causa preocupação, que é a deriva aí dos herbicidas da lavoura de soja, né? O governo do estado tentou, pelo menos, tomar algumas atitudes em relação a isso, foi satisfatório, chegou a ter uma suspensão do uso desse herbicida, implantação de normas aí para treinamentos. Qual é a situação e teve algum impacto também nessa safra desse ano da maçã?
Tem impactos aqui em Vacaria, já houve alguns impactos, não são graves ainda, mas são continuados, e nós queremos acabar com isso, porque os campos de Sino da Serra aqui, depois que entrou a soja, ela entrou tardiamente aqui em Vacaria, nós temos no agronegócio, soja, milho, trigo, nós temos 250 mil hectares plantados, e temos 12 mil hectares dentro desse universo dos campos de cima da serra. Então seria igual às ilhas do Pacífico, um grande mar com pequenos pontos, e nós estamos sendo agredidos por uma aplicação mal feita, não em época oportuna, que digamos deveríamos restringir em certos pontos, proibir em outros pontos, e a burocracia do estado, nós conversamos 6 meses do ano passado, foi só burocracia, e muita gente não cumpriu, vão levar uma multa aí de R$2.000, quem tem 1.000, 2.000 hectares, paga a multa e vai dormir tranquilo. Então nós queremos uma seriedade, um respeito ao vizinho, sentar e discutir. Nós não podemos deixar que isso continue, porque está atrapalhando uma cultura, várias culturas, aliás, inclusive a uva mais da região do Pampa, né? Erva mate, também a oliva está sendo prejudicada, e são todos setores de grande emprego de mão de obra, distribuição de renda e formação de rotas turísticas. Nós não temos rota turística para ver soja. Eu gosto de ver o trigo na época da colheita, que está dourado, bonito, as coxilhas douradas, mas no restante nós temos que preservar isso. E eu estava te dizendo numa conversa de ontem que nós temos 70 anos de história, começado lá em Veranópolis nos anos 50.
Uhum. Onde tem a festa até hoje, né?
Isso, tem a festa, etc e tal. Nós não podemos jogar fora 70 anos.
José Souza, presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, muito obrigado pela participação com a gente nessa manhã e um bom dia, um bom trabalho.
Ok, bom dia para vocês, obrigado.